adorar-te, encontrar-te em teu altar e encontrar-me a mim, a verdade que sou eu, contemplar o teu olhar em meu pobre olhar e entender que nada sou diante de ti. Adorar-te e encontrar-te em teu altar e encontrar-me a mim, a verdade que sou eu, contemplar o teu olhar em meu pobre olhar e entender que nada sou diante de ti. Pensamentos, razões que se dobram perante o teu amar e me faz ver mais além do que os olhos podem ver, sob véus desse amor.
3:45, a Toca de Assis está, como que é o nome dessa música? Adoramos o Verbo, Toca de Assis. Então, e hoje nós não teremos o programa Paz no Trânsito. Já comuniquei no começo, ambos, Juscelino e Ferruzzi, estão em compromissos inadiáveis. Ninguém pode ir no lugar deles nesse compromisso. Então, eles não poderão vir à rádio. Aí poderia reprisar um programa, mas como eu tinha feito um convite com a irmã que ontem ela não pôde vir, e aí eu falei, vou chamá-la hoje. Surgiu esse espaço na rádio, tem que correr rapidamente e fazer a coisa acontecer. Ainda bem que ela aceitou. Que a irmã Cleonice Maria, serva do amor da Toca de Assis, ela foi convidada, mas não batia as nossas agendas, e hoje deu certo. Irmã Cleonice, bem-vinda, boa tarde, alegria tê-la conosco, tudo bem?
Boa tarde, Osair, a todos aqueles que trabalham aqui na Rádio Coração. Boa tarde também a todos os ouvintes desta rádio. Para mim também é uma grande alegria estar aqui com vocês.
Tá certo. Irmã Cleonice, que bom tê-la conosco nesta tarde. Daqui a pouco, nós a partir de agora vamos conversar várias coisas. E o ouvinte da Rádio Coração gosta muito de escutar testemunhos, escutar histórias, mas histórias verdadeiras, testemunhos verdadeiros. E a gente sabe da importância que tem a Toca de Assis no Brasil e aqui na nossa diocese, né? Então nós queremos conversar um pouco com a irmã Cleonice. Irmã Cleonice, como foi que surgiu esse chamado? Porque esse chamado de vocês é bastante exigente, né, para levá-lo à frente. Como que surgiu? Quantos anos que você estava? Como foi na sua família? O que que aconteceu para que dissesse sim tão importante na igreja?
Bom, assim, o meu chamado, ele aconteceu, eu participava do movimento, né, da renovação carismática católica, e a partir de uma experiência de oração, né, que eu fiz, que eu pude, assim, participar mais, que eu pude participar mais da igreja, mas até então eu não frequentava a igreja.
E quantos anos tinha nessa época?
Eu tinha 17 anos.
Era bem jovem, né?
Sim. Tinha 17 anos, foi quando assim eu me engajei na igreja, mas até então eu não tinha uma participação, né? E a partir desse encontro que eu fiz da renovação carismática...
Era um retiro?
Sim, era uma experiência, sim, de oração.
Certo.
Era chamado dessa forma.
Muito bem.
E a partir dessa experiência de oração que eu comecei a participar, né?
Da igreja,
sim. E aí fui também me engajando nas pastorais, né, da igreja. E aí tive uma participação mais assídua, né? As missas. E aí, então, eu fui começando a ter um gosto pelas coisas de Deus, né? Porque até então eu não ia para a igreja, não sabia nem rezar o terço, né? Meus pais sempre muito ausentes, porque nossa família é muito pobre, eles precisavam trabalhar, né, o dia todo. Então nós vivemos uma infância assim, eu e meus dois irmãos, né? Nós vivíamos assim mais sozinhos, né? Então a gente não tinha assim os nossos pais junto conosco para nos levarem à missa, né? Então nós fizemos até catequese, eu fiz catequese, mas sempre fui uma jovem assim distante da igreja, né? Às vezes ia à missa, mas era assim bem difícil. E a partir dessa experiência de oração que eu participei, que eu pude também descobrir o verdadeiro sentido que eu buscava para minha vida, né? Que é Deus, né? Aquilo que me faltava, tudo aquilo que eu buscava no mundo, né? Nas amizades, em querer fazer as coisas que os outros jovens faziam, mas que não era coerente, né? A uma vida em Deus, né? Então eu fui percebendo todas essas coisas, né? E a partir dessa experiência de oração, onde eu pude verdadeiramente tocar nesse amor de Deus, que era o que eu precisava, que era aquilo que eu mais buscava, né? Era o anseio da minha alma, né? Porque no mundo a gente, por mais que busque em tantas coisas, né? Seja nas baladas, na bebedeira, né? Em namoros que muitas vezes a gente não vive da maneira como é aquilo que Deus nos pede, né? Então a gente não consegue nunca nos preencher, né? Mas a gente, pelo contrário, a gente vai se afundando, né? E chega no fundo do poço, né? E quando eu fiz essa experiência de oração, eu descobri esse Deus que me ama, né? E que tinha um plano de salvação, de amor muito maior por mim. E eu me encantei. Me encantei de tal forma que nada mais me preenchia. Nem o meu namoro, nem o meu trabalho, nada. Eu até então pensava em fazer jornalismo.
Ah, é?
Sim.
Que lindo!
Sim, pensava em fazer jornalismo, mas eu gostaria de trabalhar na área de esportes.
Legal, hein? Gostei!
Pois é. E aí, assim, a gente vai tendo depois outros planos, né? A gente vai deixando Deus sonhar em nós, né? E a partir dessa experiência que eu tive, né, eu fui me apaixonando tanto por Deus que essas coisas, né, foram ficando pequenas demais, né, diante daquele projeto que Deus tinha para minha vida. E aí eu conheci a Toca de Assis num grupo de oração.
Em qual estado que você conheceu?
Em Londrina, no Paraná, sim. A cidade a qual, né, os meus pais moram, sim. Que eu sou natural. E eu conheci lá no grupo de oração, né? A Toca de Assis.
Ela já era constituída lá na cidade, já fazia o trabalho, é isso?
Sim, a Toca de Assis já tinha chegado há alguns anos. Eu fui conhecer no ano de 2005.
Certo.
Né? Mas ela já estava lá, eu acredito que já tinha uns 4 anos que ela já tinha chegado na cidade. E foi quando eu conheci. A primeira missão que eu conheci foi a masculina. Ainda não tinha a missão feminina. Né? E já era uma casa de acolhimento. Né? Onde eles acolhiam cerca de 110 irmãos, né?
110?
Sim.
Nossa!
Sim, e aí quando eu tive a oportunidade de ir até essa casa, né, e conhecer, quando eu entrei assim, a primeira impressão assim, que eu tive daquele lugar, eu vi assim, sabe, a radicalidade, a autenticidade de quem quer realmente busca, né, viver assim o evangelho de Jesus Cristo, sabe? Isso foi assim o que mais me tocou. A maneira como eles se vestiam eu achei estranho. Aquelas roupas, né, o hábito, aquela marronzinha. Então eu achei um pouco estranho, muito diferente daquilo que nunca tinha visto, né? Mas assim, me encantou. Me encantou muito o trabalho, né? A adoração ao Santíssimo Sacramento, a dedicação daqueles irmãos, aqueles pobres, né? Muitos acamados, cadeirantes. Eu falei, meu Deus, como é possível eles viverem dessa forma, né? Como é possível eles realizarem esse trabalho? Então, aquilo mexeu muito assim comigo, né? E a partir daquele momento, eu comecei a rezar e pedir a Deus que ele me mostrasse, né, o que ele queria para minha vida, que eu percebia que a forma como eu estava, Deus pedia muito mais, né, para mim.
E aí ele mostrou?
Sim, sim.
O que aconteceu?
Eu fiz um retiro, né, vocacional da Toca de Assis, né, em Itápolis. Eu ainda trabalhava nessa época, né? Eu trabalhava, fazia cursinho, né, pré-vestibular. E aí nesse retiro que eu fiz, eu tive essa certeza que Deus me chamava à vida consagrada. né? E aí, a partir disso, aí eu voltei para casa, né? Aí eu deixei o meu trabalho, aí fui falar com os meus pais.
E o que que eles acharam?
O meu pai, ele me apoiou, mas ele se assustou bastante.
Se assustou?
Sim, porque ele nunca imaginava que nenhuma... Somos duas filhas e um filho. Ele nunca imaginou que a gente que pudesse ter uma freira, né? Então, ele me perguntou, minha filha, mas você não deseja se casar, ter filhos, constituir uma família, né? Aí eu expliquei pra ele, né, que seria de uma forma diferente, né? Aí ele não disse nada, silenciou, mas assim, eu senti que ele aceitou. A minha mãe é o contrário. A minha mãe, ela já foi mais resistente. É, sim, até hoje ela é um pouco. Assim, ao longo dos anos, mas ela é um pouco ainda resistente. Toda a minha família, assim, na verdade, eu enfrento essa resistência, assim, diante da vocação.
Olha, é desafiador, hein, irmã?
Pois é.
Porque quando tá tudo bem, já não é tão simples, imagina se alguns já não estão concordando. Não deve ser brincadeira, né?
Pois é. Pois é, não é assim, não é fácil, mas assim, eu peço assim muito a Deus que eles olhando para mim, vendo assim, essa alegria, essa felicidade da minha consagração, de eu ter me encontrado, né, diante daquilo que eu escolhi para minha vida, né, então eu peço assim que eles contemplando isso em mim, eles possam aceitar, né. Mas é difícil, né, assim, principalmente no mundo de hoje, as pessoas, né, elas não conseguem conceber, porque muitas são pessoas distantes de Deus, né? Então, pro mundo é uma loucura, né? Alguém deixar assim, né? Por que que não tá fazendo uma faculdade? Por que que não tá fazendo isso?
Porque não isso, que não aquilo, né?
Exatamente. Então, assim, pros meus parentes todos é muito complicado, né? Eles compreenderem.
E o que que representa hoje o seu sim? Há quanto tempo está consagrada já? E como é esse serviço, esse servir as pessoas mais necessitadas da sociedade?
Eu estou há 12 anos.
12?
Sim, agora em janeiro eu faço 13 anos. Estou há 12 anos aqui na Missão de Dourados há 5, né? Há 5 anos. Assim, para mim, eu vejo assim que é muito a graça de Deus, né? É, onde assim, muitas vezes a gente pensa que a gente dá alguma coisa, né? A essas pessoas que a gente cuida, essas pessoas em situação de rua, aqueles que nós encontramos nas ruas. Mas nós recebemos muito mais, né? Assim, é o que eu trago comigo. Eu recebo muito mais do que aquilo que eu dou, né? Eles nos ensinam muito, né? Essas pessoas... Em especial porque elas não têm nada a nos dar, né? É um trabalho...
Material, né?
Sim. É, elas não têm nada a nos dar. Muitas vezes até mesmo um obrigado, né? Porque elas são pessoas especiais, com deficiências físicas, mentais. Então é uma gratuidade, né? De você se dar, né? Por inteiro, em favor dessas pessoas, né? E amá-las como elas são.
Bom... Começamos bem, hein? Você que está aí do outro lado ouvindo a Rádio Coração, você não está feliz de ouvir isso? Eu estou muito feliz. Estamos com a irmã Cleonice, aqui da Toca de Assis. Nós vamos com um pouquinho de música, um breve intervalo e voltamos com esse lindo testemunho nesse tempo do Natal. Natal é isso, é levar o amor de Jesus aos corações também através dos religiosos. Vamos lá?
Homem santo, és nosso bom.